Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto em 1 Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, após relatórios que afirmaram que o grupo terrorista Hamas financia suas atividades com criptomoedas, senadores dos Estados Unidos decidiram agir. A senadora Cynthia Lummis e o deputado French Hill escreveram uma carta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos instando que o órgão investigue a suposta participação das empresas de cripto Binance e Tether, que é a emissora da stablecoin USDT, no financiamento do terrorismo após os ataques a Israel. No documento, os legisladores pedem que o Departamento de Justiça avalie cuidadosamente até que ponto a Binance e a Tether estão fornecendo apoio material e recursos para apoiar o terrorismo através de violações das leis e sanções aplicáveis e da lei de sigilo bancário. Abre aspas. Em 10 de outubro de 2023, o Wall Street Journal informou que o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e o Hezbollah receberam financiamento por meio de ativos cripto desde agosto de 2021, embora relatórios subsequentes tenham destacado que o nível de financiamento relatado no artigo provavelmente não é preciso. Fecha aspas. Esse texto foi escrito justamente pelos legisladores ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Vale ressaltar que não é só lá fora que a Tether, por exemplo, ou a Binance estão na mira dos reguladores de uma forma geral. Aqui no Brasil, por exemplo, dando continuidade ao episódio de hoje, a Receita Federal Brasileira afirmou em um relatório recente que registrou um crescimento significativo do uso de stablecoins no Brasil. De acordo com o levantamento da Receita, realizados mensalmente desde 2019, ganha destaque a USDT, que, como a gente acabou de falar, é a stablecoin emitida pela Tether. Stablecoins são criptomoedas estáveis em algo. Elas costumam acompanhar o preço de outros ativos. Por exemplo, no caso da USDT e da USDC, que são as duas maiores stablecoins do mercado, elas seguem o preço do dólar americano. Existem outras stablecoins que são estáveis em outros tipos de ativos, como, por exemplo, stablecoin de ouro, stablecoin de libra esterlina, etc, etc, etc. De acordo com os dados da Receita, a stablecoin USDT é a mais usada no país. De 2019 até hoje, a moeda foi negociada em patamar acumulado superior a 217 bilhões de reais, quase o dobro do volume do Bitcoin no mesmo período. Abre aspas. Esse crescimento chamou a atenção da Receita Federal, que vem acompanhando essa expansão que já movimenta trilhões de dólares em todo o mundo. Atualmente existem milhares de criptomoedas, cada uma com seus usos em específico. Fecha aspas. Após a USDT, a stablecoin que os brasileiros mais negociam é a emitida pela Circle, USDC, que também segue o preço do dólar americano. Em terceiro lugar está uma stablecoin brasileira, que ela é emitida pela Transfero, que é BRZ, que tem paridade com o real brasileiro, né, com o BRL. Ou seja, a Receita Federal do Brasil está vendo esse crescimento vertiginoso na movimentação dos stablecoins e está fazendo questão de afirmar que está monitorando isso de perto para tomar alguma decisão, caso seja necessário. Dando continuidade ao episódio de hoje, o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, alcançou uma nova marca com a sua criptomoeda, a JPM Coin. De acordo com a reportagem da Bloomberg, o banco alcançou a marca de 1 bilhão de dólares em transações diárias utilizando a moeda digital. Lançada em 2019, a JPM Coin entrou em operação um ano depois, com a sua primeira transação ocorrendo no final de 2020. O banco de Wall Street tem planos de ampliar o uso da JPM Coin, de acordo com o relatório, citando uma entrevista com o chefe de pagamentos do banco. A princípio, a JPM Coin serviria apenas para o uso interno entre clientes do banco, mas agora a ideia é expandir o seu uso. Vale ressaltar que o JPM Coin é um token de liquidação que permite aos clientes institucionais do JP Morgan fazerem pagamentos por atacado, baseados em blockchain entre contas em todo o mundo. De fato, o banco realizou a primeira liquidação de ações tokenizadas em setembro, justamente junto com a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, que está querendo justamente a aprovação junto à SEC do seu pedido de ETF de Bitcoin à vista, né, do Bitcoin Spot. Vamos acompanhar, mas pelo visto a BlackRock está se fazendo cada vez mais presente e a presença também do JP Morgan nisso é bastante significativa e importante, justamente por causa dos players institucionais. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, de maneira surpreendente, o fundador e CEO da FTX, o SBF, o Sam Bankman-Fried, decidiu que irá depor em seu próprio julgamento. De acordo com as autoridades, a SBF deverá servir como sua própria testemunha de defesa na semana que vem. Com isso, muitos envolvidos no julgamento esperam que o depoimento possa acelerar o fim dos trabalhos. A decisão de SBF surpreende, porque nos Estados Unidos, os réus, na posição do ex-CEO da FTX, normalmente são aconselhados a não depor. Mas a SBF decidiu ir contra essa regra, e é o que tudo indica, tentará convencer o júri de que ele estava agindo de boa fé. O ex-CEO da FTX enfrenta acusações de fraude, desvios e outros crimes de colarinho branco. De maneira geral, os réus de casos que possuem grande repercussão escolhem ficar em silêncio. A maioria deles acaba evocando a quinta emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante o direito de não produzir provas contra si mesmo. Contudo, nos últimos anos, alguns arguidos, como Elizabeth Holmes, que é a do caso Theranos, contrariaram a tendência. E agora, a SBF deve seguir o mesmo caminho. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia ao longo dessa semana. E a gente já tem um encontro marcado aqui na semana que vem. Valeu!